dia a todos. Vamos então começar os nossos trabalhos. Vamos tentar. Eu, antes de mais, quero agradecer, enfim, ao Dr. António José Seguro a oportunidade que me deu de estar aqui presente a colaborar com vocês nesta iniciativa que eu acho muito relevante e com um modelo de facto diferente em relação às iniciativas que fui vendo nos últimos anos aqui no Parlamento. Até pelo perfil de pessoas que juntam aqui, que pode acrescentar de facto muito valor à discussão que queremos que seja produtiva, para utilizar uma palavra que nos é cara. Eu antes de mais peço desculpa pela minha rouquidão, mas ontem foi de facto um dia de muitas emoções, necessariamente por causa do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, disso que eu estou a falar, como é óbvio, e das decisões tão importantes. O que é que eu ia propor? Para já que fosse uma coisa muito informal e nessa medida muito eficiente, nós temos aqui dois períodos de tempo, um da manhã e outro da tarde. O que é que eu gostaria, enfim, depois desta brilhante apresentação do professor Pedro Lins, gostava de lançar aqui uma pergunta, barra provocação, ouvir numa lógica de meto de casa as vossas experiências, pedir obviamente algum cuidado nos tempos para que possam todos que entenderem falar, possam ter a oportunidade de o fazer. E depois à tarde passávamos para uma fase mais, diria, conclusiva e de propostas concretas em função das experiências que cada um tem e, obviamente, do que for aqui discutido durante esta manhã. Parece-me um método mais organizado e com melhores resultados até para o que se pretende, que é aqui algumas propostas de conclusão para levar a um debate posteriormente, como foi dito até já e depois em outubro com uma nova iniciativa. Portanto, eu começava a perguntar, depois desta exposição do professor Lins, e portanto abria depois a discussão para quem que se quer inscrever, se a nossa falta de competitividade relativa se é uma fatalidade, isto é, se nós estamos condenados a não ser competitivos no mercado europeu, no mercado mundial, e gostaria que esta pergunta barra provocação fosse respondida, de facto, com experiências que têm neste grupo, ainda por cima, tão diversificado de setores e de económicos e sociais, e, portanto, precisamos daqui retirar aqui uma base de discussão para a segunda fase deste nosso trabalho. Muito bem, quem é que... Eu sei que a primeira intervenção é sempre a mais difícil, portanto, eu desafio-os a passar já para a segunda. Quem é que se quer inscrever para lançar esta... para responder a esta pergunta. Força. Peço que se identifiquem, por favor.
Muito bom dia. O meu nome é Joaquim Cunha e represento o Wealth Cluster Portugal. Como penso que saberão, é uma iniciativa algo recente e vou tentar responder à pergunta neste contexto da saúde enquanto atividade económica. E diria que aquilo que levou um conjunto de entidades que hoje se reúnem à volta deste conceito que dá pelo nome de Health Cluster Portugal, e que são cerca de 105, cobrindo eu diria, boa parte da cadeia de valor da saúde nacional, partiu de um pressuposto. E este pressuposto foi de que nesta área, na área da saúde, e a área da saúde, depois podemos, não lhes roubo mais tempo, tem algumas especificidades, desde logo pela sensibilidade a que lhe está associada, mas, como dizia, na área da saúde, o nosso país, fruto de um conjunto de políticas persistentes durante os últimos anos, é competitivo em termos de conhecimento. Isto é, o nosso conhecimento na área da saúde é competitivo. Os nossos cientistas são competitivos, são reconhecidos pelos seus pares em termos globais, publicam nas boas revistas, essa competitividade é-lhes reconhecida. A razão que, de facto, mereceu uma atenção particular por parte do conjunto de entidades que se juntam neste grupo foi que a forma, a transformação deste conhecimento em valor, a transferência da tecnologia, nem sempre é mais eficaz. Isto que estou a dizer é óbvio, acontece nos outros setores, mas não deixa de ser verdade. Daí que, numa abordagem que eu diria bottom-up, um conjunto de entidades foram-se juntando, foram agregando outras. A certa altura, digamos, convergiram com a iniciativa governamental neste domínio que dá pelo nome de Estratégias de Eficiência Coletiva e acima de tudo está no terreno a tentar transformar esta ineficaz transferência do conhecimento em valor, pegando penso que era no último slide, através de medidas simples, através de ações no terreno, através de concretizar cooperações e cooptições, do cooptition, penso que é de alguma forma algo em que valerá a pena apostar, no fundo a colaboração entre concorrentes. Tentámos dar um impulso nesta área. Concluindo, a área da saúde em Portugal é competitiva do ponto de vista da ciência, mas também é competitiva do ponto de vista empresarial. Dois ou três grandes números. O Sr. Secretário de Estado da Saúde costuma citar sempre a história do vinho do Porto, mas, dizendo que a saúde já exporta mais do que o vinho do Porto. Eu penso que isto tem mais um aspecto simbólico, mas de facto o volume de exportações andará a qualquer coisa nos 500 milhões de euros. E, de facto, temos uma mão cheia de entidades que são competitivas no mercado global. É mais fácil dizer do que fazê-lo. O que falta é transformar esta mão cheia em duas ou três mãos cheias. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Passo já a palavra.
Muito obrigado.
E apenas que se identificasse, por favor.
José Mendes, o vice-reitor da Universidade do Minho. Dar aqui um contributo para a questão que coloca, se a falta de produtividade é uma fatalidade ou não, eu diria que não. Penso que aquilo que tem sido, ao longo, provavelmente, dos últimos séculos, uma fatalidade, é que Portugal e os portugueses são produtivos nos elos errados das cadeias de valor. E se quisermos fazer a ligação com aquilo que foi dito esta manhã, ainda há pouco, tem sido produtivo nos setores errados. Evidentemente, não vou, até porque não sou historiador, mas vale a pena pensar naquele que foi o nosso... a nossa produtividade, se quisermos pegar no termo, quando se abriram rotas, não é? Para a Índia, por exemplo, não é? E, portanto, naquele elo da cadeia de valor, de facto, parece-me que os portugueses foram bastante produtivos, provavelmente os mais produtivos do mundo à época, não é? O que acontece é que, se calhar, o elo mais rentável da cadeia de valor era a comercialização das especiarias e havia outras pessoas, não é? Que provavelmente estavam confortavelmente sentados ali no terreiro do Paço à espera que as especiarias chegassem para depois, no seu elo da cadeia de valor, retirarem rendimentos aos quais Portugal não foi capaz de aceder. Bom, se quisermos agora com um exemplo mais contemporâneo, no setor do têxtil ou do calçado, evidentemente que é mais ou menos consensual que Portugal fará dos melhores sapatos do mundo. Neste momento, até do ponto de vista da fabricação, Portugal eventualmente receberá um valor mais alto por parte de sapatos produzido, não é? Mas estamos a falar apenas da fabricação, certo? E, portanto, mais uma vez, parece-me que somos bastante produtivos, mas no elo da cadeia de valor, que não é o elo mais rentável. Por exemplo, não investimos no design e no marketing, não é? Que são claramente elos mais rentáveis. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que eu estou totalmente de acordo com aquilo que foi dito há pouco pelo conferencista ali na sala do Senado, quando diz que o problema de Portugal é muito mais um problema de ajustamento estrutural, ou seja, de economia está estruturada em setores eventualmente menos produtivos, do que um problema de produtividade. Algo que ficou por dizer é que, para que Portugal consiga ter uma maior presença em setores mais produtivos, carece de algo que o Dr. Joaquim Cunha referiu há pouco, que é o conhecimento e, sobretudo, a capacidade de transformar conhecimento em riqueza. Evidentemente que os elos mais produtivos da cadeia de valor exigem níveis de conhecimento, sobretudo ao nível da ciência e da tecnologia, mais elevados, não é? E, portanto, o esforço, digamos, esta lógica do conhecimento como infraestrutural ao desenvolvimento não pode ser descurado, não é? Portanto, há um trabalho de base a fazer que, eventualmente, não terá sido feito, ou seguramente não foi suficientemente feito em Portugal e que terá sido melhor feito noutros países. Portanto, para concluir, parece muito mais que apostar em setores mais rentáveis, e depois, a partir daí, discutir, então, a questão da produtividade. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. João Proença.
Obrigado. João Proença, GT. Bem, dizer que o país não é competitivo é uma realidade. Nós estamos a falar de valores médios. A nossa competitividade média, no quadro europeu, é relativamente baixa. Mas temos das empresas mais competitivas da Europa. Aliás, mesmo países muito pobres têm empresas competitivas e, portanto, ignoramos muitas vezes que, ao falar de competitividade, estamos a falar, sobretudo, em valores médios, e era bom ver e analisar melhor os bons exemplos e ver o que é que podemos tirar daí, justamente porque são capazes de competir mesmo nos mercados mais competitivos do mundo. Em termos médios, justamente, eu acho que, de facto, o grande problema que temos na competitividade é tal capacidade de organização, capacidade técnica, capacidade de inovação, capacidade global das empresas. Alguns chamam-lhe a capacidade empresarial, mas para mim, digamos, não é em causa o empresário, é de facto um conceito muito mais vasto de modo como a empresa se organiza para responder aos desafios. Considero que há bons e maus empresários, há bons e maus trabalhadores. O que está em causa é que também temos boas e más empresas e, portanto, há que ver como pôr a funcionar melhor as empresas. Segundo, de facto, quando olhamos para os nossos empresários e para os nossos trabalhadores, temos, é evidente, grandes empresas e algumas pequenas empresas com empresários novos, com uma grande capacidade de mudança, mas a grande maioria dos empresários portugueses foram excelentes trabalhadores que depois evoluíram para empresários, que têm um baixo nível de educação. Também a maior parte dos trabalhadores obteram as suas qualificações no posto de trabalho. Nós temos uma grande capacidade, em termos portugueses, de adaptação à mudança. Quando comparamos até agora com as economias de leste, e às vezes tentava fazer a comparação só na base de salários, bem, nós somos justamente o contrário das economias de leste, que aprenderam muito, digamos, a fazer o que lhe mandavam fazer. Portanto, há uma grande capacidade de adaptação à mudança e que tem que ser mudada por fatores estruturais. Nomeadamente a nível de educação e formação, mas sabendo que esses fatores estruturais muitas vezes só produzem efeitos a médio prazo. Um terceiro fator que me parece fundamental era justamente a adaptação das empresas à mudança, também passa necessariamente por relações de trabalho diferentes. E, portanto, a aposta na negociação coletiva, a aposta no diálogo social, fatores como a organização do tempo de trabalho, como a maior polivalência de funções, como a organização, digamos, em geral, que responda a uma mudança profunda do tecido produtivo, é que o tecido produtivo hoje responde ao mercado. Antigamente podia produzir para estoques, hoje são poucas empresas que produzem para estoques e, portanto, têm ciclos de trabalho muito variáveis. Bem, evidente tudo o que tem a ver com a eficiência da administração pública, não ia bater muito por aí, mas sim, mas o ponto, o último ponto que eu tinha é justamente a aposta nas dinâmicas setoriais. Nós vimos insistindo nesta dinâmica e eu vi agora o Sr. Vice-Reitor e, aliás, também o Primeiro-Tenente, seja aqui, que lhe falar nesta questão que me parece extremamente importante. Porque o país perdeu as dinâmicas setoriais. Digamos, quando analisamos as políticas em termos de dinâmica setorial, vá lá, temos uma política horizontal que é a da inovação, temos uma política vertical que é a da energia. E sem ser isso, temos dificuldade em identificar as políticas. As apostas, onde é que o país quer ter daqui a uns tempos? Não, estamos numa economia de mercado, os empresários que avancem, apoiamos os empresários em geral, é tipo gota de óleo, vai espalhando, não temos nenhumas apostas. E, nomeadamente, esta aposta é fundamental em vários setores de atividade, porque sem apostas, nomeadamente que fomentem alguma cooperação entre as empresas, e estamos numa conferência de PMEs, dificilmente as empresas podem competir internamente ou externamente. Mesmo, tenho aqui à frente os altos responsáveis da CAP, mesmo quando falamos nas nossas empresas agrícolas, produzem por vezes excelentes produtos, mas por vezes estão muito pulverizadas e a capacidade de associação para vender para novas cadeias de distribuição é extremamente reduzida. Também para apostar nos mercados externos tem que haver cooperação entre as empresas. E como é que se fomenta essa cooperação, que é um dos fatores fundamentais? Mas as dinâmicas setoriais, nós continuamos a considerar extremamente importantes a existência de políticas que traduzam apostas, traduzam prioridades e que envolvam mais... E, portanto, uma política de internacionalização, que simplesmente é internacionalizar tudo e todos, e às vezes não sei se é transferência de capitais para o estrangeiro, de facto é transferência de produtos, é abrir canais de exportação de qualquer coisa, se é só, digamos, apoiar investimento no estrangeiro, digamos, é um exemplo, quer dizer, quais são as apostas setoriais.
Muito bem, muito obrigado. Bem, eu antes de passar a palavra ao João Machado, e a desafiá-los, até porque temos aqui, estão no terreno, gestores de empresas, em associações, também nos contem um bocadinho das suas experiências para mostrar como é que fomos competitivos, determinada empresa, determinado setor, falamos um bocadinho da saúde, ou como é que não fomos e como é que estamos a perder essas oportunidades. João Machado.
Muito obrigado, bom dia, João Machado da CAP. É um prazer estar aqui convosco e ainda por cima falar logo a seguir ao João Proença, que já falou na agricultura e na sua importância. Eu acho que hoje na conferência do professor Pedro Lins, logo de manhã, se falou na agricultura. Eu acho isso muito positivo. Eu acho que apanhámos em 2008 todos um susto quando de repente pensámos que podia faltar os bens alimentares e que eles duplicavam ou triplicavam o preço. Hoje a FAO diz que os prazos são diversos, mas que em 2025 faltarão mais alimentos no mundo. Hoje há 1.000 milhões de pessoas no mundo que têm fome todos os dias. Essas, em 2050, prevê-se que sejam 4.000 milhões. E, de facto, nós temos no setor agrícola um conjunto de problemas, mas também um conjunto de oportunidades. E era isso que eu queria aqui referir. Discordar, percebendo aquilo que foi dito há pouco de manhã, mas discordar daquilo que o professor Pedro Lins disse sobre a economia. No caso da agricultura, todos sabem que a agricultura tem uma política agrícola comum e que essa política agrícola se destinou a alimentar a Europa depois da guerra e fê-lo bem, porque até 1992 conseguiu produzir excedentes. E, portanto, fê-lo bem, os agricultores corresponderam bem a essa política agrícola. Essa política agrícola mudou, hoje tem outro paradigma, não há excedentes na Europa de vulto. Há, em muitos casos, como houve em 2008, falta de produção na Europa. E essa é uma preocupação que temos que ter. Porquê é que eu discordo daquilo que foi dito? Porque, no caso da agricultura, aquilo não se aplica. Sendo uma política agrícola comum com regras comunitárias, a economia não se aplica aqui. Aplica-se mesmo é a política. E, portanto, as regras são de tal modo que beneficiam a produção de bens alimentares em alguns setores, promovem algumas regiões da Europa e não promovem tanto outras. E, portanto, nesta matéria, em termos de competitividade, eu também me apraz registar que houve um ajustamento estrutural positivo, e foi dito hoje de manhã, desde que aderimos à União Europeia, em termos de trabalho. Hoje estamos muito longe daquilo que tínhamos em 86, estamos em menos de metade na agricultura, mas ainda estamos longe, como foi dito, da média europeia. Hoje temos cerca de 8% da população agrícola, população ativa na agricultura, e a média europeia não ultrapassa os 2%. E, portanto, é normal que nós venhamos a ajustar-nos pela média europeia. Com isto, só para vos dizer que não perdemos produtividade. Hoje produz-se mais em valor e mais em quantidade em Portugal do que se produzia em 1986, o que a maior parte das vezes também não é transmitido. Quais são as conclusões que eu posso tirar daqui? A agricultura é hoje mais competitiva. Aliás, também naquele gráfico, naquele último gráfico da competitividade por unidade de trabalho, havia vários setores onde Portugal era competitivo com a Irlanda. O primeiro, que era assim duas colunas muito pequeninas, Portugal era quase o dobro da Irlanda. Era a agricultura. Nós somos muito competitivos por unidade de trabalho, apesar também de muitas vezes dizerem que não somos, pelo menos com a Irlanda, tínhamos uma produtividade quase a dobrar. Quais são as questões fundamentais para sermos competitivos? Em primeiro lugar, a política agrícola comum diz que nós temos que produzir qualidade e segurança alimentar. E desde que estamos, desde Seattle, desde que estamos a negociar que a política agrícola, que a agricultura entrou para a Organização Mundial de Comércio, e foi a partir de Seattle que ela entrou, nunca mais houve acordo na Organização Mundial de Comércio, exatamente porque entrou a agricultura. Houve variadíssimas rondas, a mais célebre, a de Doha, mas nunca mais houve acordo, porque a agricultura é difícil, de facto, de criar parâmetros mundiais. E isso é que hoje, em termos de competitividade da nossa agricultura e da agricultura europeia, tolhe os nossos movimentos. Os nossos governantes, a nível europeu, decidiram que no espaço europeu se pode importar produtos agrícolas, de produzidos de diferentes modos do que é permitido na Europa, em termos de trabalho, em termos de sociais, mas também em termos de qualidade e segurança alimentar, e depois pedem às empresas agrícolas europeias que concorram com essas no mercado, não podendo ter as mesmas regras. Eu dou-lhes um exemplo, toda a gente já ouviu falar muito de organismos geneticamente modificados, que precisam de menos investimento de capital, porque precisam de menos tratamento e porque produzem mais, e eles são importados maciçamente para a Europa, mas na Europa não se podem permitir. Nós não deixamos de os consumir, mas consumimos importado. Não permitimos que os agricultores europeus e portugueses os importem. E por isso, os produzam. E por isso, de facto, há aqui uma questão política subjacente. E enquanto não resolvermos esta questão política, não resolvemos o problema da competitividade. Deixe-me só acrescentar-lhe mais uma questão que acho fundamental. Também foi referida por João Proença. A questão da relação entre a atomização da agricultura e a atomização da agricultura mais ou menos atomizada tem que ser assim, porque para ocupar 80% do território, que é o que acontece em Portugal, não é possível ter 4 ou 5 proprietários rurais. Ela é necessariamente atomizada, mas depois as relações com quem vende, com quem comercializam, são absolutamente desiguais e não estão regulamentadas. E essa também é uma matéria que nós temos que falar aqui. Temos que falar nessa regulamentação entre aqueles que produzem, e são muitos, e aqueles que compram e vendem ao consumidor, e que são muito poucos, e que os Estados ainda não decidiram regulamentar do ponto de vista destas relações comerciais. Muito obrigado por agora.
Eu desde já, enfim, o Sr. Pedro Leite está aqui, pode obviamente entrar no debate se o entender, está sentas à vontade, acho que foram dados contributos muito interessantes de João Machado, nomeadamente no setor agrícola. Já temos muitas inscrições, eu peço desculpa se depois não for absolutamente rigoroso por incapacidade minha em cumprir, digamos, o alinhamento de inscrições, mas parece-me que o senhor ali foi o primeiro a inscrever-se, e depois passo aqui a palavra aqui para o meu lado esquerdo.
Meu nome é Ricardo Luz, eu estou aqui em representação da FNABA, que é uma Federação Nacional de Associações de Viseiros, portanto uma associação de investidores informais em capital de risco. Sou empresário, investidor e, portanto, a minha vida tem-se baseado nestas. E sou consultor também há muitos anos, quer de empresas, quer de administração pública local e central. Em relação àquela questão que foi colocada, o professor Pedro Lanches disse algo que eu penso que é um facto e algo com o qual eu não concordo. O facto é que o desenvolvimento dos últimos 3 anos levou a que o Estado tenha hoje um peso excessivo na economia. Isso hoje é claro e o resultado está à vista. Acho que não vale a pena falar muito sobre isso. Isto tem a ver com uma questão que é inevitável, e ele disse-o bem, que é o facto dos cidadãos exigirem cada vez mais serviços públicos, exigem melhor saúde, mais saúde, eu não vou dizer melhor, exigem mais educação, e portanto isto junto com a questão demográfica, que é temos menos jovens ativos, temos mais pessoas envelhecidas, e portanto isto tem aqui um problema matemático difícil de resolver. Esta parte acho que é o facto. Aquilo que eu não concordo é que ele apresentou isso como uma inevitabilidade, e portanto eu acho que não é verdade. Acho que muito do resultado que hoje assistimos tem a ver com um modelo completamente errado em termos políticos e, portanto, isto tem sempre tudo a ver com a política e o resultado depois nas PMEs tem a ver com a política e com aquilo que se acreditou que era o modelo certo para o desenvolvimento do país e que eu acho que fracassou completamente. E gostaria de referir algumas questões. Uma delas é que é um modelo altamente centralista que acreditou, escreveu, foi dito e foi praticado e é praticado que se centrasse todo o investimento na região, na capital e na sua região adjacente, portanto isto iria tronar a região competitiva internacionalmente e arrastava o país todo para a competitividade. Isto é evidente que arrastou foi o país para um empobrecimento muito grande e para uma situação que é terrível, que é que as regiões que são mais exportadoras, as regiões que têm maior capacidade de transacionar bens internacionalmente, que a Norte e Centro, estão totalmente destruídas. São as regiões mais pobres da Europa 15, duas das mais pobres da Europa 27. Isto é completamente inaceitável. Isto é uma decisão má, foi praticada e é praticada todos os dias. Segundo, acreditou-se, também com resultados tremendos, que estão à vista, que fazer investimentos megalómanos públicos iria também desenvolver o país, porque criava investimento, criava emprego, criava riqueza, criava tudo. E, portanto, fizemos e continuamos a querer fazer secutes e aeroportos e pontes sobre o Tejo, estas questões todas que estão a arruinar consecutivamente o país. Quando devíamos ter investido, isso sim, na microeconomia, na descentralização dos investimentos e naqueles que podem produzir e garantir competitividade internacional, e muito mais nos bens transacionados internacionalmente e não naqueles que não têm qualquer tipo de valor. Acreditou-se também que, através de monopólios privados, muitos deles que vivem do Estado e vivem de serviços que não são transacionáveis e, portanto, que são favorecidos a nível local, isto também levava ao desenvolvimento. Não levou e não leva e nunca levará. E, portanto, acreditou-se também que o Estado devia ser agente económico ativo e acredita-se cada vez mais. Portanto, o Estado não cumpre a sua função de orientador e de garante de uma boa prestação pela economia, mas o Estado presta ele próprio os serviços. Isto é um erro tremendo e os resultados também são claros. As entidades públicas estão cada vez mais centralizadas e, incrivelmente, nós encontramos hoje tudo centralizado nesta região. Entidades que, por exemplo, eu vou dar o caso da agricultura, em que a agricultura está pelo país todo, mas todo o prestador do Estado de serviço para a agricultura está centralizado aqui, o que não faz qualquer tipo de sentido. E, portanto, o Estado tem que estar descentralizado onde há atividade económica e não centralizado numa única região do país. Isto não tem nada a ver contra uma única região do país. Tem a ver com qual isto é um modelo que está mal, não é? Não é o facto de ser a região que tem vindo a beneficiar disto contra... Também destruiu-se as agriculturas e as pescas, que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer país, e se isto tivesse sido feito com uma aposta nos bens, na economia de bens transnacionais internacionalmente, não era muito mau. O problema é que foi feito numa aposta em serviços que não geram grande valor para o país. O Estado não cumpre a sua função. O Estado não paga horas às empresas. Isto é uma coisa que nunca se fala, eu acho inacreditável. O Estado paga a um ano, a dois anos, a seis meses, a oito meses. Isto é impraticável. Uma economia que não paga às empresas de tempo e horas é uma economia onde as empresas estão permanentemente em default de tesouraria, não investem, não arriscam, porque têm medo daquilo que lhe pode acontecer, porque sabem que se não têm dinheiro podem ter que fechar. E, portanto, toda a economia, porque o Estado tem mais de 50% do peso na economia, vive a crédito. Ora, uma economia a crédito é uma economia empobrecida, é uma economia que não arrisca. Se eu não sei se vou receber aquilo que vendi, como é evidente, eu não pago as minhas funções também e eu não arrisco, porque não sei o dinheiro que vou ter. E, portanto, se queremos uma medida que muda completamente o país, é o Estado pagar aquilo que deve para trás e dizer assim, a partir de agora e para a frente eu pago a 30 ou 60 dias. Nos Estados Unidos da América, já há muitos, muitos anos, se o Estado não paga a 30 dias, se paga a 30 dias e um segundo, automaticamente o gestor que deu a ordem, que não cumpriu, vê o seu orçamento diminuído no dobro do valor da dívida no ano seguinte. Como é evidente, não há nenhum gestor que não paga na hora. Porquê? Porque ele sabe que depois não tem orçamento para gerir. E o Estado também não ajuda as empresas que são exportadoras e as empresas que podem trazer competitividade, mas ajuda todas as empresas que estão falidas. O que isto também é inaceitável. Portanto, o Estado não pode, quando uma empresa vai à falência, a seguir ir ajudá-la. Porque ela não tem, ela se foi à falência por algum motivo. É, normalmente é porque o mercado já não a quer. E, portanto, isto é usar dinheiro dos contribuintes para algo que não é, que não traz competitividade, mas traz, isso sim, um arrastar de um modelo que não tem qualquer solução. E já agora...
Muito obrigado. Depois... Podemos continuar depois na segunda parte. Muito obrigado. Passo aqui para o lado esquerdo. Depois...
Bom dia a todos. João Trigo da Rosa, Presidente da Associação Portuguesa dos Business Angels. Já foi aqui explicado, portanto, os Business Angels, no fundo, são pessoas individuais que procuram projetos inovadores que possam dar apoio de natureza financeira ou de apoio de gestão. Em relação à intervenção do professor Pedro Leins, eu estou de acordo que o problema base da nossa economia tem a ver com o mix da nossa economia, que não é tanto o setor em que estamos, mas, ou os setores em que estamos, mas mais o ponto da cadeia de valor, como já foi aqui referido. Podemos estar no têxtil, podemos estar na agricultura, podemos estar nas pescas, mas temos de estar numa ótica de inovação e de valor acrescentado. Acho que é um ponto importante. Da nossa experiência, existe um conjunto de barreiras, nomeadamente ao nível da transformação do capital intelectual do país, ou seja, do contributo que vem muito a partir das universidades em valor económico e social. Eu julgo que isto é uma barreira fundamental, que é o criar um espírito empreendedor na nossa universidade. E julgo que tudo o que sejam políticas nesse sentido seriam muito bem-vindas, porque ajudariam bastante a mudar o nosso perfil de empreendedor. Senão o nosso empreendedor será sempre o tal homem menos qualificado, contrariamente aos Estados Unidos, em que vemos, por exemplo, que os empreendedores tecnológicos normalmente são pessoas com idade, quando lançam a sua primeira empresa, são pessoas com idade entre os 35 e 45 anos e têm todos pelo menos um Master, um MBA ou um PhD. Portanto, há uma barreira importante que é lançar o nosso capital intelectual no mercado e isso passa também pela gestão da propriedade intelectual. Pediu para dar exemplos, eu gosto de dar exemplos pela positiva, mas neste caso vou dar um ao contrário. Nós temos feito uma série de tentativas de investimento junto da universidade, procurando apoiar pessoas que querem sair da universidade para fazer os seus spin-offs, e muitas vezes a principal barreira é a discussão de como é que é a partilha da propriedade intelectual entre a universidade e o empreendedor. E muitas vezes um projeto que poderia ir para o mercado rapidamente, num período de seis meses a um ano,
passa tempo e não se consegue, digamos, arbitrar esta questão e a oportunidade de ir para o mercado desapareceu. Portanto, acho que é uma questão que deve ser resolvida para mudar o perfil do empreendedor e para acrescentar valor às nossas empresas.
Muito bem, muito obrigado. Eu peço desculpa, tinha aqui pedido a palavra primeiro. Sigo já para a parte.
Bom dia a todos. André Vila de Castro, sou vice-presidente da Associação Industrial do Minho. E para enquadrar, a Associação Industrial do Minho é uma associação regional que representa dois distritos, Braga e Viana, portanto é uma área geográfica relativamente considerável. Enfim, trazer talvez aqui um bocadinho o que são as nossas preocupações relativamente a este tema. E respondendo ao seu apelo, tentar dar um bocadinho o que é o sentir, o pulso da nossa região neste momento. Sendo certo que nós partilhamos de muitas, porventura todas as preocupações que aqui serão trazidas, nomeadamente quanto a algumas críticas que também já temos tornado públicas quanto ao alegado efeito difusor do investimento na capital, ou quanto aos termos médios de pagamento do Estado, e que em alguns setores que são muito fortes na nossa zona, e na minha particularmente como empresário, que produzo tintas, e portanto, os prazos médios de pagamento do Estado, especialmente na zona da construção pública, tem um efeito pecaminoso quanto ao bom funcionamento do mercado. Também temos algumas reservas quanto ao critério às vezes utilizado nas ajudas atribuídas a empresas em dificuldades ou cujo modelo de negócio está comprovadamente falido pelo mercado. Enfim, eu compreendo as preocupações sociais e nós compreendemos as preocupações sociais, mas também discordamos ou às vezes temos dúvidas se é o melhor caminho. Também apontamos como um caminho possível, ou melhor, tem sido uma grande preocupação na Associação Industrial do Minho e, sobretudo, através das suas das participações que foi fazendo em outros organismos, uma grande preocupação com os temas de empreendedorismo e de inovação. Nós, é evidente que as condições de contexto preocupam-nos e temos batalhado por elas, nomeadamente o acesso ao financiamento, enfim, a liquidez, a deficiente estrutura de gestão e de recursos humanos, qualificação em geral dos recursos das nossas empresas, e estamos a falar de uma região que tem setores de atividade perfeitamente tradicionais, portanto, muito dependentes disso. Criticamos também a falta de pragmatismo da nossa diplomacia no que é o acesso aos mercados externos, no que é a política de concessão de vistos a alguns mercados que deviam ser para nós perfeitamente primordiais e de acesso franqueado, e, portanto, temos tido algumas preocupações nesse sentido. Queria trazer aqui, se calhar, e é oportuno, a sequência das intervenções. Nós temos uma constante preocupação com o tema do empreendedorismo e inovação, como disse. Existe uma rede em Portugal, chancelada pela União Europeia, que são os Business Innovation Centers. Aliás, o Congresso, o Encontro Nacional aconteceu há 15 dias, onde estava presente o Dr. Lino Fernandes, da Agência de Inovação. E, portanto, estamos a falar de uma rede que é chancelada por uma entidade supranacional, que é a EBN, que é a Europeia. E as preocupações daqueles agentes, e estavam lá presentes, nomeadamente, também, além dos próprios centros de inovação, Unidade de Transferência de Tecnologia, e pelo menos a Universidade de Aveiro, com quem tive a oportunidade de conversar, e de facto o tema é transversal, que é a dificuldade que há de termos empreendedores to cure. Primeiro, é difícil ter empreendedores em Portugal, por toda uma cultura de penalização do insucesso, eu não diria tanto pelo financiamento, nós também temos batalhado por isso, mas acho que nem é tanto o tema. É pela dificuldade de montar bons projetos e bons modelos de negócio. E a transferência de tecnologia ainda mais grave, porque à medida que as pessoas são mais qualificadas, mais receosas são de trocar o certo pelo incerto. Quanto ao empreendedorismo de per si, eu penso que tem muito a ver também com o que acontece hoje nas empresas, e era isto que eu queria, com isso que queria finalizar. Nós, despoderadamente, fazemos uma análise, e há pouco tempo veio um relatório, penso que da Universidade Católica, que analisava o tecido empresarial português e classificava como sendo, basicamente, muito menos qualificado do que os seus colaboradores. E isto, enfim, temos que assumi-lo com frontalidade. Nós achamos que, claramente, um dos problemas que está muito ligado à nossa competitividade, e são esses, inclusive, enfim, alguns dos apelos dramáticos que alguns empresários, nossos associados, e são mais de 2 mil, nos fazem em off, é que têm dificuldade em acompanhar e vão até às vezes minando bons projetos que surgem dentro da empresa por alguma dificuldade em fazer esse acompanhamento. E, portanto, nós achamos claramente que, no curto prazo, o que há são paliativos. Há que tentar mudar essas competências e tentar, de alguma forma, profissionalizar mais a gestão dessas empresas para que elas possam criar planos estratégicos melhores e mais bem orientados e, sobretudo, mais sucesso. E que possam, com isso, fazer o caminho da internacionalização. A médio prazo, o que há, de facto, há que fomentar claramente uma cultura de empreendedorismo, Esta rede nacional de bicos teve, por exemplo, um projeto financiado pelo Ministério da Educação, que foi abortado por questões orçamentais, o que eu acho gravíssimo, mas compreendo a limitação, mas acho gravíssimo, porque estamos a falar de criar uma cultura de empreendedorismo desde a base, desde o ensino básico. Eu vi algumas ações a decorrerem, a adesão é extraordinária, e de facto só com isto é que nós conseguimos ter pessoas mais preparadas, assim haja a escola também que as prepare nas competências técnicas, mas sobretudo que as tenham também interiorizadas a competência do risco, do negócio, uma capacidade e uma visão global do mundo, e é isso claramente que falta, e falta também, como diagnóstico da nossa região, enfim, temos que fazer essa meia-culpa. Obrigado.
Muito bem, também depois de ouvirmos aqui fatores, diria, externos às empresas, de políticas públicas, também ouvimos aqui uma experiência, as próprias limitações do setor empresarial, também é interessante perceber. Parece-me que foi o senhor. Depois.
Muito obrigado. Lino Fernandes, eu sou da Agência de Inovação. Referindo-me à intervenção do professor Leins, que achei muito estimulante, ele tentou colocar as coisas de uma forma de desdramatizar um bocado a situação em termos da evolução de uma perspectiva de longo prazo, com a qual eu estou de acordo. Acho que, de facto, Portugal evoluiu bastante e está a haver uma mudança de estrutura, não é? Portanto, diria que estamos no bom caminho, se quisermos, nessa perspectiva mais desdramatizada. E daquilo que eu percebo da minha atividade profissional, há mudanças muito significativas, nomeadamente nos últimos anos, mesmo em termos de empreendedorismo. Portanto, o que se vê sair das universidades e tal não tem nada com o que era há 10 anos. Mas se quisermos comparar há 30 anos, não é? Já agora, lembrando que em 83 foi o acordo com o FMI, portanto o PEC dos anos 80, o país que somos 30 anos depois, descontando uns anitos, mas em 2013 serão 30 anos, quando acaba o PEC, se quiserem, o país é muito diferente do que era há 30 anos e tem muito mais capacidade de sair por cima da crise do que tinha há 30 anos. De resto, eu nos anos 80 estudei as coisas da especialização de economia e tal, e na altura a gente percebeu que o efeito estrutural da política de curto prazo de saída daquela crise foi um efeito congelador da mudança de estrutura e, portanto, foi uma das limitações daquele sucesso. Houve um sucesso imediato que, em termos de mudança de estrutura, congelou um pouco essa mudança de estrutura. Mas, de qualquer modo, o país tem evoluído, mesmo em coisas que não se percebem muito bem, mas eu chamo a atenção, por exemplo, que enquanto a balança comercial está ali nos 60% de grau de cobertura, a balança tecnológica tem vindo a subir bastante. O que reflete, eu sou de Portugal, dos spin-offs e tecnológica, etc., reflete também essas outras coisas, mas basicamente reflete um Portugal novo, um Portugal inovador, se quiser, se bem que não com a relevância da balança comercial, em termos absolutos, mas reflete uma dinâmica diferente. E há outros aspectos da evolução da economia que a gente não se apercebe até por problemas estatísticos. Agora, achei interessante a referência à necessidade de melhorar as estatísticas, mas eu não sei se têm, por exemplo, a ideia de que um país que tem uma evolução da qualidade do produto muito significativa, é o caso de Portugal no calçado, não é? O preço do calçado português há 10 anos era muito inferior ao preço atual em termos de competitividade. Agora, quando a gente passa das séries a preços correntes a preços constantes, sabem como é que é feito, não é? E, portanto, o efeito de qualidade desaparece na série a preços constantes, porque a parte da desinflação é feita pelo preço dos produtos produzidos e não pelos inputs. E, portanto, a melhoria da qualidade desses setores, onde a melhoria é significativa, a preços constantes ela fica muito penalizada. E, portanto, isso é uma curiosidade, não é? Não altera muito a tendência crescente, mas, de qualquer modo, esconde alguma evolução, porque as análises internacionais são feitas a preços constantes, com paridade, preço de compra, etc., mas são feitas a preços constantes. E há outros aspectos interessantes, que é, por isso, convém não esquecer que há setores da economia, há empresas, mesmo agora que estamos em crise, bastante forte, há empresas e há setores que continuam a crescer a taxas positivas até muito significativas. Agora, convém não esquecer que a média são esses setores com aqueles que continuam a desaparecer. Quer dizer, há 30 anos, a gente ainda tinha uma indústria adubeira, de ácido sulfúrico, tínhamos a metalomecânica pesada, são setores que eram muito relevantes e que desapareceram. E setores até com VABs elevados. Não eram setores modalmente intensivos, eram setores capital intensivos. Portanto, quando a gente fala da média, temos que perceber que todos os anos a gente tem que ver os que estão a subir e os que estão a descer e perceber que a evolução estrutural está a ser positiva, mas em que temos essa gestão do conjunto da economia. Somos uma economia muito dual e, portanto, isso tem as suas causas. Há um outro aspecto, mas há um outro aspecto importante na questão estrutural, e isso é que eu acho que tem que se tomar atenção, é que, como já foi referido, não é só a questão de lá o setor em que a gente está, é a questão onde é que nós estamos nessa cadeia de valor, não é? Ainda não basta a gente ter um investimento em semicondutores, não é? É preciso estar nos sítios dos semicondutores onde o valor se cria, né? Porque senão repetimos o mesmo erro de que estar a produzir outra coisa qualquer, calçado. Portanto, não é? O problema não está só no setor. Agora, o setor é importante. De qualquer modo, convém a gente perceber que a estrutura não é a aparência, né? Não é aquela classificação da OCDE, setor high-tech, low-tech, etc. É o conteúdo dado da atividade, porque nós nos anos 60 tínhamos uma estrutura de exportação com muita eletrónica, por exemplo, muito semelhante à Coreia, só que depois o conteúdo era diferente e a gente seguiu caminhos diferentes. Mas temos que levar em conta esse aspecto, que a estrutura não é só a aparência. Temos de tomar cautela com a aparência, que às vezes pensamos que resolve alguma coisa, não resolve. Agora, a estrutura é importante. É importante porquê? Porque é da estrutura de especialização que vem um bocado. A gente está a posicionar-se em setores mais recentes, em que há menos concorrência, porque nem toda a gente domina aquele processo, em que há mais procura, porque é uma procura ascendente. Se a gente estiver nesses setores, terá mais hipóteses. Estamos a cavalgar as vagas novas da economia. Se estivermos nos outros, é possível ter sucesso, só que a situação é mais difícil, não é? Porque temos muita gente a concorrer e há menos novidade ali. O potencial de inovação é menor do que nos setores novos. Portanto, convém também não esquecer este aspecto, e que foi um erro também que se cometeu, porque na política dos anos 90 fez-se uma interpretação um bocadinho errada do que o Porter dizia, na minha opinião, e, portanto, houve uma subestimação da necessidade de mudança de estrutura que agora nos está a bater à porta de novo. Outro aspecto importante não é só a estrutura, é em correntes comerciais é que nós estamos. Como foi dito na entrevista inicial, a economia europeia está bastante estagnada, não é? Portanto, se a gente depende fundamentalmente do mercado europeu, quer dizer, ou a gente ganha muitas cotas de mercado, o que é difícil, não é? Ou então a coisa é complicada. A gente tem que posicionar a economia portuguesa em correntes comerciais mais dinâmicas, nomeadamente em termos de poder importar. Para a gente sabe que o mundo, nos últimos 20 anos, teve uma grande transformação, não é? Emergiram novas classes médias nos BRICS, nomeadamente nos países tanto emergentes, na China, nos Brasis, etc. Classes médias têm um poder de compra, assim, globalmente, equivalente ao poder de compra europeu, não é? Quer dizer, mais coisa, menos coisa, é o que estamos a falar disso. Em 20 anos, o problema foi que nós ficámos ao lado desse movimento. Nós não conseguimos praticamente exportar nada, tirando um bocadinho o Brasil, se bem que a situação é diferente, mas exportamos pouco para o Brasil em termos de mercadorias, mas há outros fluxos. Portanto, nós ficámos muito ao lado das correntes comerciais mais dinâmicas. E, portanto, não podemos querer estar a fazer cavalgar uma onda que, de facto, está fraquinha, porque não conseguimos posicionar-nos nas ondas mais dinâmicas. Portanto, eu diria, a questão do posicionamento internacional, dos fluxos comerciais, é também um aspecto importante. E bem, isso não é um aspecto microeconómico, é um aspecto do país, é um aspecto da decisão política, é uma política não do Estado, política da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa quer se posicionar aonde? Nós temos oportunidades, se calhar por falta de persistência as perdemos, não é? Porque não temos uma vontade estratégica de nos colocarmos melhores. Há aspectos estratégicos que as empresas, isoladamente, têm alguma dificuldade em fazer essa luta sozinhas. Não é? É preciso que o país, ou que o conjunto de empresas, ou que o Estado, etc., façam essas apostas e as mantenham permanentemente durante muitos anos, porque são alterações importantes. Portanto, eu acho que devíamos também ver essa questão da geoestratégia e o que é que vai acontecer nos próximos anos e tentar ver se há oportunidades. Eu penso que há oportunidades. Há novas oportunidades que também são a nosso favor. Agora, queria reposicionar a questão de uma outra maneira. Eu, temos estruturais, eu acho que as coisas estavam a evoluir bem e no nosso tempo de evolução, portanto, apesar de tudo, o país investiu muito em infraestrutura, isso é importante, quer dizer, as estradas, as pontes, etc. O país estava mal infraestruturado, as coisas agora são melhores. Investiu muito em recursos humanos, podia ter investido melhor, mas a situação é incomparavelmente melhor do que era há 30 anos. Quer dizer, não tem comparação, é que não tem comparação nenhuma, não é? Portanto, podia ter sido melhor, ok, mas o que existe é um estoque de capital e de recursos humanos muito maior do que era há 30 anos. E, portanto, isso há de sair daí algum resultado. A questão é, porquê é que, tendo esse estoque todo de investimento, porquê é que a economia está a crescer mais? Essa é que é a verdadeira questão. A segunda questão é, ok, então a gente ao longo prazo íamos lá, não é? Mas será que o longo prazo espera por nós? Não é? O problema é que agora temos aqui uma crise à porta, não é? Uma crise em que estamos mergulhados, que é uma crise nos próximos anos, e chama a atenção para aqueles economistas que dizem que é nos momentos de crise que se conseguem acelerar as mudanças estruturais. E, portanto, a minha pergunta é como é que a gente se posiciona em relação a esta crise? Posicionamos, dizer assim, vamos lá ver se a gente se aguenta e sobrevive, para depois, quando nós saímos da crise, a gente não voltamos à tendência de fundo, que era positiva. Eu acho que será muito perigoso essa atitude. Ou qual é a política que nós temos de ter nesta crise? Não é na política estrutural há mais de 30 anos. é o que é que a gente faz do ponto de vista estrutural nestes 3 anos. E penso que essa é que é a verdadeira questão, porque senão a gente pode sair muito mal destes 3 anos. Portanto, agora penso que, e repito, o país estava a fazer uma mudança estrutural, tem potencial para fazer essa mudança, há muita coisa positiva, há muita coisa a acontecer interessante. Agora, como é que a gente aproveita esta vaga, este tsunami em qual estamos sujeitos, para sair bem da onda, em vez de ser submergidos pela onda, para usar uma figura um bocado mais de verão, porque não estamos a chegar ao verão.
Muito obrigado.
Estou a sair para aí. Muito obrigado.
Deixou aqui 2 boas perguntas para reflexão. Passava.
Muito obrigado. O meu nome é Luís Mira, sou também da CAP, e gostava só de focar aqui, como relativamente à competitividade, deixar aqui uma nota relativamente ao setor agrícola. Em primeiro lugar, dizer que, ao contrário da grande maioria dos setores, este é um setor altamente regulamentado, em nome da segurança alimentar, em nome das regras da concorrência, em nome da política europeia, em nome da PAC, e isso tem uma interferência muito grande no desempenho que o Estado tem. Eu vou só deixar-vos aqui alguns referenciais. A política agrícola comum tem 2 grandes linhas, uma linha que apoia diretamente os agricultores através de uma compensação para que os preços possam ser mais baixos e para que os consumidores possam pagar os produtos alimentares mais baixos. Fala-se sempre que os subsídios são para os agricultores, mas na realidade os subsídios vêm beneficiar os consumidores. Nessa linha, Portugal tem neste momento uma subutilização, são fundos comunitários a 100%, de 12%. A média europeia é de 2,5% e a França tem 2%. É difícil, quando não chegam os mesmos recursos que chegam aos outros países e aos outros agricultores, ser-se competitivo. Na segunda, na outra, digamos, vertente da política, que é o investimento, o apoio ao investimento e à modernização do setor, nós, o programa não se chama CREN, chama-se de outro nome, está integrado no CREN, chama-se PRODER, e neste momento a sua execução é 17%, vamos a meio do programa. Portanto, acho que nem é preciso dizer mais nada. Mas, isto não, para além disto, o que é que os agricultores portugueses ainda têm que enfrentar? Têm que enfrentar fatores de produção mais caros, a eletricidade em Portugal é mais cara, a agricultura mais competitiva é aquela que utiliza o regadio, ora se rega, tem que utilizar não só equipamentos que custam dinheiro, mas depois tem que pagar a luz. E em Portugal ainda, o Estado português ainda pôs uma taxa sobre a água, foi uma coisa que os países do norte da Europa inventaram, porque já não bastava o custo que os agricultores têm para regarem, ainda tem que ter uma taxa sobre a água, cuja essa taxa reverte para que o Estado tenha uma estrutura chamada ARGAS e com isso consuma mais uma parte desse dinheiro. Depois temos os combustíveis, temos o IVA, e o problema que o agricultor tem é que um taxista, a bandeirada e o preço por quilómetro em Paris não é o mesmo que em Lisboa, mas uma alface ou uma couve ou 1 litro de vinho, tirando o transporte, tem que ser o mesmo. E este é o grande problema. Os agricultores, se não tiverem condições iguais aos seus concorrentes, nunca conseguem ser competitivos. Isto é impossível e isto não depende, por muito bom que o empresário seja, por mais inovado, por mais tecnologia que utilize, eu nem vou falar na tecnologia, porque, enfim, nós só conseguimos também ser competitivos se tivermos quem nos alimente com a nova tecnologia. E no setor agrícola isso também não existe. Nós sabemos fazer bons vinhos, mas vamos buscar a tecnologia à Austrália, que é quem tem a melhor neste momento. E essa é uma das outras situações. Para terminar, também gostava de referir que, para além da função produtiva, a agricultura tem outra, que essa nem sequer remunerada é, mas que eu gostava de vos deixar aqui a reflexão. Os agricultores produzem oxigênio, quem produz oxigênio e a vida existe na terra porque o sol dá energia às plantas, as plantas depois é que passam através dos herbívoros a energia. E, na realidade, o oxigênio tem dono. São os agricultores que têm mais de 90% da floresta e das propriedades que produzem esse oxigênio sem pagar. A água igual. E também o ordenamento do território. Pois eu acho piada que veja alguns bancos e seguradoras fazerem páginas de publicidade no Expresso a dizer que protegem muito o ambiente e que são verdes e que contribuem muito para o bem-estar das pessoas. Acho que este também tem que ser outro dos posicionamentos, sem esquecer a situação estratégica da alimentação. É muito importante um país ter energia, mas sem alimento não vamos a lado nenhum. Atenção também, a agricultura nem precisa de exportar. Se produzir aquilo que falta, e há muitos setores que se poderia produzir mais, é a mesma coisa que exportar, porque deixamos de importar.
E, portanto, esta é outra das características que o setor agrícola tem e que conviria utilizar.
Como muito já obrigado, gastei o meu tempo. Por favor.
Luís Garra.
Um ao lado do outro.
Sim. Luís Garra, da CGTP. Bom, o convite que nos é feito é para refletirmos sobre as pequenas e médias empresas e as questões da competitividade. E a pergunta de partida foi se é uma fatalidade esta questão da fraca competitividade do país. Eu creio que, como otimista que sou, eu creio que não é uma fatalidade. Agora, nós temos que partir do princípio que a competitividade é baixa no país, mas como já aqui foi dito, há empresas, há setores que são competitivos. Portanto, nós não podemos aqui apenas falar em termos de médias, porque a média é sempre aquela coisa complicada. Portanto, temos que ver exatamente quais são os setores, quais são as empresas que no país, em cada uma das regiões, em cada um dos setores, têm competitividade. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos com um problema estrutural, um déficit de competitividade estrutural que vem desde a adesão à moeda única. E o grande problema é que nós não fomos capazes de ultrapassar esse déficit. E hoje, quando nós falamos do nosso tecido económico, não podemos esquecer que o nosso tecido económico é fundamentalmente composto por micro, pequenas e médias empresas. Mas também é preciso refletirmos que, mesmo esta figura das pequenas e médias empresas tem que ser reequacionada. Porque ela é sempre vista, na perspectiva da pequena e média empresa, como a empresa pobre, é que não tem capacidade, é que não tem valor acrescentado, é que não é competitivo. E não é assim. Nós temos muitas pequenas e médias empresas que têm todos os elementos estruturantes para serem empresas competitivas e, já agora, com elevados níveis de produtividade. E, portanto, nós temos que fazer aqui a distinção muito objetiva entre aquilo que são empresas com problemas situados em setores bastante expostos à concorrência e aquilo que são empresas que apostaram na inovação e que, sendo pequenas, são altamente produtivas e que faturam. Tem um nível de faturação superior a muitas empresas chamadas grandes, porque se mede pelo número de postos de trabalho. Mas nós, por isso eu diria que as pequenas e médias empresas não são entidades homogéneas, mas são determinantes para a economia portuguesa. Eu venho de um distrito do interior, venho do distrito de Castelo Branco, em que tem talvez duas, três empresas, se a memória não me falha, com mais de 500 trabalhadores. Tudo o resto são empresas abaixo dos 500 trabalhadores. E muitas empresas com 5, 10, 15, 20, 30, 40 trabalhadores. E são essas empresas, e são os trabalhadores que lá trabalham, que fazem a vida daquela região. Que é difícil, está cada vez mais difícil, porque também aquela região sofre os efeitos, de forma acrescida, dos fatores de desertificação, de definhamento, de falta de atratividade, que é necessário inverter. Bem, mas há aqui alguns problemas que importa vermos, que tocam, se calhar, as pequenas e médias empresas e toca toda a economia portuguesa. Um dos problemas é o problema do acesso. Muitas destas empresas não têm capitais próprios, têm problemas de tesouraria. E então necessitam do acesso ao crédito. Bem, como é que está hoje o acesso ao crédito? É estas empresas. As grandes negociam como querem, quando querem, as regras. E a banca cede. Mas a maior parte destas empresas não tem capacidade de negociação com a banca. E é-lhes vedado o acesso ao crédito. Depois, como é que é feito, como é que foi selecionado, como é que foram criados os mecanismos de acesso aos apoios financeiros para combate à crise? Muitas empresas estavam com problemas de dívida já ao Estado, ao Fisco, etc. Bom, essas empresas ficaram afastadas de se poder candidatar. Como é que se agilizou a possibilidade dessas empresas ultrapassarem as dificuldades? Bom, com isto estou a dizer que sou a favor dos apoios financeiros cegos, sem controle? Não. Eu creio que, e tenho dito isto muitas vezes, desde que o Estado, com o dinheiro de todos nós, tenha uma intervenção direta ou indireta numa empresa, tem a estrita obrigação de, não é intervir, mas de controlar eficazmente se os apoios diretos ou indiretos que são dados estão a ser canalizados para aquilo que eles são precisos e são necessários. Chama-se isto intervencionismo? Não chama. Mas chama-se que o controle tem que existir porque os resultados têm que ser vistos. E aqui passo para o problema do CREN. O CREN é sempre geralmente analisado pelos pelos valores contabilísticos da execução. Bom, e acho que é a forma pior de se analisar a aplicação do CREN, porque uma coisa é a execução, a entrega, os contratos firmados, o dinheiro entregue, outra coisa são os resultados obtidos com o dinheiro que foi entregue. Como é que se controla o volume de emprego que foi criado, que foi mantido? Como é que se controla se os investimentos tecnológicos foram ou não foram efetuados? Portanto, tudo isto tem que ser mais operacionalizado. Tem que haver mais transparência na informação. E mais do que isso, tem que haver uma coisa que é muito importante, uma reorientação do CREN. Nós temos que, objetivamente, o professor Pedro Lenz levantava uma questão que deixou no ar se o problema do aparelho produtivo, se a aposta na industrialização deve ou não ser, eu sou dos que considero que deve continuar a ser, que nós não devemos abandonar a bandeira da industrialização, de apostar em setores, claro que industrialização como? Em setores com tecnologia de ponta, setores com valor acrescentado, empresas que tenham capacidade competitiva, mas também, na atual situação, defender o aparelho produtivo que temos, defender as indústrias que temos. A todo custo? Não. De forma controlada, como eu já disse. Porque, por vezes, nós cometemos a imprudência de confundir empresas viáveis ou inviáveis, se as empresas são viáveis ou são inviáveis, quando, por vezes, do que nós devemos falar é se as gestões são viáveis ou são inviáveis. Há muitos exemplos que a mesma empresa, nas mãos de outras pessoas, a geri-la, com novos métodos, com nova orientação, com novas preocupações, empresas que antes eram inviáveis passaram a ser viáveis. Eu termino já. Vou já terminar dizendo-vos o seguinte. Fala-se muito na questão do Estado, do peso do Estado. Eu creio que mais do que discutirmos o peso do Estado, o que nós temos que discutir são as receitas do Estado. Porque o problema está aí. Porque senão, nós andamos de corte social em corte social até à derrota final. E o modelo social que faz parte do acervo de conquistas da civilização, do ser humano, não pode assim, de uma forma tão simplista, ser questionado e ser posto em causa. Eu vim a ouvir a rádio quando vinha para aqui e há o anúncio de, talvez, pelo Ministro das Finanças, talvez possa ter que avançar para aumento de impostos sobre as empresas e sobre o trabalho. Eu creio que isto, do meu ponto de vista, vai ser o agravar da situação, porque um dos elementos fundamentais para a dinamização da nossa economia é a dinamização da procura. Bom, se nós vamos cortar precisamente onde se pode procurar, como é que nós vamos sobreviver a isto? Então muito andamos de corte em corte até à derrota final.
Luís, muito obrigado. Antes de passar para o senhor, teve a intervenção.
Pedro Faria, a representar a AIP, a Associação Industrial Portuguesa. Estamos aqui a falar de pequenas e médias empresas. Fala-se muito de pequenas e médias empresas, até porque são realmente a dinâmica de toda a economia. Mas falamos muito pouco dos problemas concretos que sofrem essas pequenas e médias empresas. Sendo certo que todos os escolhos que se coloquem à frente destas empresas são quebras na sua produtividade, quanto mais não seja, ou diretamente ou indiretamente por as distrair do seu core business. Daí eu gostava de dar aqui três exemplos muito práticos porque acho que é das coisas práticas que vivem as PMEs. Uma delas, obviamente, é a justiça ou a falta dela, a lentidão incrível que a justiça tem. É um caso que quase já nem vale a pena falar nele. É claramente o problema principal da economia para as PMEs, não só pelo tempo que perdem com isso em tribunais e aquilo que pagam a advogados, como sobretudo o facto de não conseguirem receber quantidades importantes da sua faturação, que fica perdida para sempre e que tem repercussões enormes nas suas tesourarias e, portanto, na capacidade que têm de fazer novos investimentos. A outra questão também muito concreta é os custos da energia. Falo aqui concretamente do custo da energia elétrica e chamo a vossa atenção de que acho inacreditável que quando se pede competitividade às empresas, haja uma ERSE, que é a entidade reguladora do setor energético, que aumenta a energia elétrica em 2010 e aumentam para todos, portanto, por efeito de portagem, que faz com que, por exemplo, no caso da minha empresa, eu pague mais 12% do custo de energia elétrica do ano anterior para este ano, por via, não pelos contratos que tenho com o fornecedor de energia, mas pela entidade reguladora. Ainda falando da energia, também tenho que falar dos cortes da energia elétrica. A EDP, ou mais propriamente aqui a REN, é obrigada a ter um padrão de qualidade que tem parâmetros de, não sei, mas com cerca de 30 anos. Hoje, as indústrias necessitam de uma qualidade de energia que nada tem a ver com o que se passava há 20 ou 30 anos. Nomeadamente, o problema dos microcortes em algumas das empresas de alta tecnologia tem uma importância completamente fundamental e nem sequer estão contemplados nesse regulamento de qualidade. Terminava falando mais uma vez também na burocracia. Nós demos passos, sobretudo este último governo deu passos muito grandes na melhoria dessa burocracia. Mas continua a haver muitos outros e conforme se vão resolvendo uns, vão inventando outros. Eu dou aqui o exemplo que está neste momento a decorrer, que é o documento único. O documento único é uma boa ideia. É substituir uma série de documentos por um só, portanto, parece uma ideia excelente. Mas fizeram uma coisa de tal forma complicada que ninguém é capaz de fazer aquilo. E, portanto, nós acabamos por ter uma série de colaboradores nossos a estudar e a debruçarem sobre aquilo há um mês, a conversarem uns com os outros, a tentar resolver a situação, quando eles deviam estar era a trabalhar no negócio. Isso é que lhes dava competitividade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estas políticas simples que nem sempre surgem. Por favor.
Muito obrigado. O meu nome é Amaro Nunes, sou secretário-geral da IPTR, da Associação das Indústrias Petroquímica, Química e Refinação. Portanto, no que respeita ao tema competitividade, as nossas indústrias têm mantido uma posição competitiva bastante forte, não nos têm impedido de continuar a exportar ou, digamos, a vender esses mesmos produtos para empresas exportadoras em Portugal. Essas empresas são empresas globais que têm, digamos, sites, têm tantos sítios industriais em todo o globo e, portanto, mantêm os seus centros industriais em elaboração e fazendo a exportação, comprando, portanto, nossas matérias-primas, produtos intermediários e, portanto, o que prova que realmente a nossa posição competitiva continua a ser satisfatória. Há aqui, contudo, temos que ver quais são as razões principais porque isso acontece. Efetivamente, hoje nós temos mantido nessa competitividade muito à custa do IDT, do desenvolvimento ecológico, e temos, portanto, feito o nosso trabalho de casa de forma a conseguir manter efetivamente a nossa posição. De outra maneira seria impossível e passo a explicar aqui efetivamente as infraestruturas que nos servem e estou a falar em termos de custos logísticos, estou a falar, por exemplo, de uma zona de Estarreja que dista 20 e poucos quilómetros de Aveiro, do Porto, por onde são quase as mercadorias e em que ainda temos que andar com as caminhonetes, com os produtos para trás e para diante, portanto os senhores podem perceber perfeitamente que uma indústria que trabalha nestas condições ou realmente faz um trabalho de casa melhor até que as outras, com quem compete globalmente, e consegue realmente o desenvolvimento tecnológico que mantém ou que o posiciona competitivamente numa situação adequada, ou então fecha. Portanto, essas infraestruturas, efetivamente, eu estou a falar agora de autoestradas económicas, onde passam produtos e não carros, que é o caso, por exemplo, das terras de pipelines, que podem escoar realmente esses nossos produtos para os sítios onde podem ser exportados, e isso, incrivelmente, em Portugal, eu penso que se calhar pessoas que nem sabiam dessa posição e dessa situação aqui, não existe, quer dizer, não vale a pena estarmos sequer a comparar com o centro da Europa, porque se fizermos um mapa dos pipelines e das redes dos produtos petroquímicos existentes ao longo de toda a Europa, nós verificamos que realmente no centro da Europa há milhares de quilómetros de pipelines em todo lado e nós aqui, quando temos um pequeno pipeline só para combustíveis entre Sines e Aveiras, ficamos todos contentes. Quer dizer, nós, e que nem sequer, digamos, favorece muito essa exportação. Portanto, se se fala de exportação, se se fala de competitividade, tem que se criar realmente essas infraestruturas. Quanto ao tema que nos traz aqui, PMEs, é evidente que as PMEs que estão interligadas nestes centros industriais são PMEs que estão integradas fortemente no tecido industrial existente no local e que, portanto, dependem do sucesso dessas indústrias. É evidente que o sucesso dessas indústrias traz por arrastamento e, como é óbvio, o movimento, a faturação dessas PMEs e lhes assegura um futuro. Portanto, resumindo, eu penso que o tempo é pouco, para nós conseguirmos efetivamente continuar e aumentar, e fala-se tanto, aumentar o investimento. Mas para aumentar o investimento é preciso criar condições. Ninguém vem cá, nenhuma destas empresas que eu falei, algumas internacionais, que vêm cá investir, aumentar a sua capacidade de produção, se estas infraestruturas se mantiverem assim. Não há hipótese, quer dizer, eles dizem, mas é que eu na Holanda, eu estou na Holanda e tenho lá as minhas fábricas a funcionar junto ao cais, ou então a 30 ou 40 ou 100 mesmo quilómetros que sejam, mas são ligados por pipelines, e portanto eu em Portugal não investo. Quer dizer, eu realmente, a estagnação, só se arranca da estagnação quando há investimento, não é? Não se pode estar à espera que o país cresça sem investimento. E esta é a nota que eu, portanto, deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passar aqui esta senhora, por favor.
Bom dia a todos. Leonor Gomes, empresária. Eu não queria deixar de referir uma questão um bocadinho pertinente relativamente à nossa presença aqui hoje. Estava à espera de encontrar mais players e mais pequenos e médios empresários e trazerem questões muito mais práticas. Talvez tenham pouca esperança naquilo que se debate nestes fóruns. Depois, estarmos a falar de produtividade e competitividade, começarmos os trabalhos com meias horas de atraso e acharmos normal e ninguém dizer nada, acho que revela pouco dessa preocupação relativamente à produtividade e à competitividade. Aquilo que queria apontar como questões um bocadinho mais práticas e que têm a ver com pontos que já foram aqui referidos, nomeadamente qual é a nossa posição na cadeia de valor, no modelo de análise evolutiva do país. Ao nível micro, eu não consigo implementar uma ideia de negócio, nem um pequeno projeto, sem ter um business plan. E o meu apelo é que, por favor, façam um business plan do país, porque talvez seja a forma mais prática de nós olharmos para o país e cada um de nós ter uma perspectiva de qual é o seu posicionamento nisto tudo. Isto é transversal, é a todos os setores. Acho que, se calhar, nos tranquilizava um bocadinho, era uma forma muito prática, pragmática e objetiva e quantificada até, de nós percebermos onde é que nos posicionamos e que futuro queremos para tudo isto. Porque um business plan no mínimo a 5 anos, como é exigido às empresas, talvez fosse o mínimo para nós nos posicionarmos. Mas quando falamos de questões estruturais, claro que temos que falar no reset ao país e fazer qualquer coisa há 20 ou 30 anos. E se não tivermos coragem de encarar as coisas desta forma e perceber que há muitas medidas que não serão agradáveis a muita gente, têm que ser tomadas. Enfim, vamos estar sempre aqui todos a adiar e achar que o do lado é que vai resolver e não eu, enfim. Passando um bocadinho à questão do empreendedorismo, eu sou empresária há 20 e poucos anos e sempre fez parte do meu léxico esta palavra, que há pouco tempo entrou na moda dos políticos e eu disse, eles não percebem nada porque eles falam, mas de facto não fazem. Empreender é de facto fazer e pôr a mão na massa. E esta falta de noção de que fazer é facilitar, é agilizar processos, é não dificultar, é o apelo que acho que todos nós, enfim, aqui quase dizendo, transmitindo aquilo que partilho com amigos empresários, é aquilo que todos nós queremos. Deixem-me à vontade de trabalhar, deixem-me fazer, porque de facto nós temos muitas ideias, temos capacidades, enfim, começamos a ter uma geração que não são os empresários, assim, com tão poucas qualificações e por isso pode ser feita muita coisa e muitas vezes os obstáculos estão naquilo que o Estado nos impõe, nos limita, seja do ponto de vista burocrático ou mais legislativo. Penso que muitas vezes também isso é uma desculpa e no setor em que estou e que é na área no setor de transporte de passageiros, acabei por me deparar com uma situação que não estava contemplada legalmente e isso não foi inibidor de eu seguir para a frente com uma atividade e depois até desencadear um processo legislativo e tudo mais. Por isso, deixo muitas vezes esta mensagem como não é por aí que as coisas têm que parar, nem nós temos de deixar de fazer. A questão do empreendedorismo e esse tema nas universidades, eu defendo, mas aí, quando falamos de empreendedorismo empresarial, o que nós precisamos, efetivamente, é de falar de empreendedorismo como um espírito, como uma atitude, e aí também já foi referido nesta mesa, o espírito empreendedor transversal. Se eu depois vou escolher ser empreendedor por conta própria ou por conta de outrem, é outra história. Agora, incutir o espírito empreendedor e alterar esta cultura do insucesso, em que os alunos do banco de escola, nos primeiros anos, são destacados ou diferenciados pelo que fazem mal e não pelo que fazem bem, é a diferença e é determinante para que possamos vir a ter gerações, de facto, com um espírito positivo, empreendedor e de não ter medo dos insucessos. A minha vida é feita de insucessos e isso é que me faz muito feliz, e os desafios permanentemente, os obstáculos e tudo isso. A questão de questões mais práticas relativamente àquilo que podem ser linhas orientadoras para nós num plano de negócio do país, não é? Do business plan, em que determinante também introduzir um equilíbrio nesta relação entre os empresários e o Estado. Esta relação é completamente desequilibrada, por isso eu nunca terei capacidade perante, na forma como as coisas estão, para competir como eu gostaria de competir, quando o Estado tem uma relação comigo completamente desequilibrada, em que ganha sempre, em que as dificuldades que me apresenta, inclusivamente na relação da conta corrente que devia existir e que não existe, não é? Não é uma conta corrente. Por isso é uma conta que, no primeiro dia em que eu falho, ele me cai em cima e é, enfim, leonino, mas no dia em que ele falha, nada acontece e nós todos continuamos, enfim, com a tal passividade da meia hora de atraso também. A conta corrente entre as empresas e o Estado, primeiro, uma base de dados das empresas fornecedoras ao Estado. Deixarmos desta coisa de que o preço é que vale tudo. E esta perspectiva de se olhar para as empresas fornecedoras do Estado como a que oferece o melhor preço e não a que tem o melhor desempenho é o maior erro crasso que temos também na nossa economia, e por isso haverá sempre empresas que têm esse benefício de mantendo os preços muito baixos pelo volume de negócio que vão tendo, fantástico, assim também eu. Depois temos o acompanhamento das empresas, seria uma medida interessante, o acompanhamento das empresas que entram em dificuldades. Temos, de facto, 90 e não sei quantos por cento de empresas, micro, pequenas e médias empresas, e temos muitas dessas empresas que entram em derrapagem. São elas que entopem muitas vezes a máquina fiscal, a máquina dos tribunais, tudo mais, com uma quantidade de processos que não conseguem nem eles resolver, nem nunca vão resolver, e tudo ali está embrulhado. E muitas vezes esses tais empresários e os tais que, se calhar, não estavam preparados para lidar com essas circunstâncias menos favoráveis, precisavam de alguém, de um gabinete, de um... E não é preciso inventar nenhum, se calhar aí para uma data deles e uma data de gente que está disponível para fazer isto, é só fazer um restyling aos serviços, e que podia servir de apoio a estes empresários, orientando-os na forma de minimizar todas as consequências do fecho da sua empresa. Mas dar-lhes esta noção de que muitas vezes há um princípio, um meio e um fim. Se calhar chegou o fim. Esta questão que já abordámos aqui, das falências e não sei o quê. O que o nosso sistema permite é muita empresa a definhar, e por isso cada uma que está a definhar vai influenciar tudo o que está à volta, e nós todos estamos a sustentar um sistema que tem uma quantidade enorme de empresas a definhar e que por isso serão parasitas e coisas que não serão favoráveis ao sistema económico. Depois, quando a empresa entra em derrapagem, temos a outra coisa fantástica, que é haver alguém, muitas vezes, à frente dessa empresa, que diz, ok, a empresa parou, fechou, que eu adorava ver o efeito da empresa na hora, porque fala-se na abertura e nos apoios todos à abertura, mas o efeito da empresa na hora era determinante para arrumar com uma série de processos que temos aqui a encalhar toda a administração pública, e isto não retirando as responsabilidades inerentes ao fecho de uma empresa e às consequências da falência ou da insolvência. Mas estamos a falar de, perante a administração fiscal, eu podia dizer, a partir de hoje esta empresa não está a funcionar. Por favor, não mandem aquelas cartas todos os dias, até que eu estou a dever mais uma coima e uma multa. Não vale a pena, porque eu já não consigo nem regularizar aquilo que está para trás, quanto mais continuarem a mandar essas cartas. Tudo isso, processos que se vão desenrolando e que não param, porque aquilo não para, é um bicho, uma coisa, um povo, nem sei que figura é. De qualquer forma, temos aqui uma necessidade de encarar esta questão do processo do encerramento da empresa na hora, e a possibilidade também de facilitar àquele empresário que percebe que a coisa acabou, a regularização das dívidas, porque ele sabe que tem ali coisas que não correram bem, tem que regularizar. Ok, então eu estou aqui para regularizar, então traga lá a garantia. Qual garantia? Qual garantia? É que antes de eu estar limitada com os problemas, enfim, que o próprio fisco me impõe, já fiquei limitada na banca. Eles já me arriscaram, já estou naquela lista negra, porque comecei a não cumprir também com pequenos compromissos do ponto de vista diário. E por isso, quando o sistema, naquele momento, me diz, não, não queira pagar porque não dá, só mesmo com garantias. Não, mas a garantia sou eu venho cá todos os meses entregar 300 euros para mim. Não interessa, mas sem uma garantia a gente não aceita. Isto é, enfim, mudem-me isso, por favor, a mim e centenas ou milhares de empresários que querem, se calhar, ver isso regularizado. O empresário que não paga o IVA no dia e no dia a seguir quiser ir pagar, porque no dia anterior não tinha, o fisco diz, a administração fiscal diz, gostava muito de receber, mas o sistema não permite emitir a guia para receber no dia depois do prazo. E isto é inconcebível. O senhor vai ter que esperar pelo processo de execução para poder pagar essa dívida. Por isso, um sistema não permitir a recepção de um pagamento, porque só quando se puser um processo de execução, eu diria no mínimo que é de má fé, porque entre dois empresários ou entre duas pessoas fazer isto é alguém que não está de boa fé, quer dizer, só quando o processo é em cima é que me vais pagar. Enfim, é mais uma dica, são coisas práticas, completamente práticas da vida do dia-a-dia dos pequenos e médios empresários. Eu diria mais micro e pequenos, porque eu acho que às tantas estamos aqui também confundidos sobre esse critério, que é micro, pequeno e médio. Bom, Queria terminar por dizer que um parceiro que devia existir também no mercado e que não é, infelizmente, pela sua ineficiência e eficácia, e eu já vi que temos representantes do IFP, não estão nesta mesa, presumo. Está alguém? Não sei, Cusa, não faz mal. Eu vou dizer mal. É um sistema, é um instituto ineficiente e eficaz. Quando eu peço um cozinheiro, mandam-me um canalizador. Eu não consigo compreender isto. Isto é o mínimo, o básico que se pede àquele instituto e que ao menos saiba o perfil daquelas pessoas que estão à procura de emprego. E, por outro lado, ser alguém ou uma instituição que vê a formação não como mero objetivo estatístico, mas, acima de tudo, como enfim, necessidades que as pessoas têm, efetivamente, e as empresas de formação. A formação que temos neste momento, grosso modo, é estatístico. Obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção prática. Deixa-me ter como responsável dos trabalhos. Sublinhar que acrescentamos meia hora ao debate para não perdermos essa produtividade, enfim. É a produtividade possível que eu passo aqui. Ah, peço desculpa. Tem que se colocar aqui, ou se quiser apresentar a voz, se tiver essa capacidade, enfim. Agradeço.
realmente consegue exportar para fora da região importantes pessoas com usar em várias áreas, o que torna também um problema na nossa região, que é quando as pessoas serem lá formadas e depois saírem de lá porque não têm as soluções para a sua vida na nossa região. O nosso país tem as PMEs, eu não sei o número exato, mas 91% das empresas portuguesas são PMEs e 91% das pessoas
que
a Moldova trabalha nas indústrias em Portugal trabalham nas PMEs. Eu trabalho já há 6 anos na Fase e muitas das minhas funções, e agora também como empreendedor, é tentar atrair investimento para a região. E tentar atraí-lo por duas vias, pela via do município de empreendedor, e temos feito isso, ou temos tentado fazer isso com a Universidade do Interior, com as várias redes em que participamos, locais, regionais, nacionais e europeias. Temos alguma forma de ir algum sucesso, o nosso sucesso que temos tido é sempre muito limitado, porque nós, as 300 pessoas que eu trabalho, as mais que são um número muito limitado em relação aos 6 ou 7 mil empregados que têm registrado no centro de emprego. Portanto, temos tentado fazer isto de alguma forma, muito numa área muito específica, na área da Valdeira. Mas temos também tentado atrair investimento. E essa atração de investimento que temos tentado fazer, primeiro, esmarro logo o problema da imagem dos empresários lá fora, para fora, do país têm. A imagem de Portugal para lá fora é uma imagem, não gostaria de usar a expressão de um país do terceiro mundo, mas é uma imagem de um país com fortes qualidades ao nível da justiça, ao nível da economia, ao nível do funcionamento das instituições, ao nível político, ao nível do funcionamento das instituições políticas e públicas, e até ao nível da própria imagem da classe pública. Portanto, se nós quisermos trazer empresas para o nosso país, vamos poder estimular a imagem do nosso país. Então, estamos a imagem que as pessoas nos podem deixar aí, e que muitas delas possam procurar os problemas que devem dar com o mundo. São estes problemas que depois nos vão dar essa imagem e a festa do nosso país. Outra das áreas que nos temos, particularmente no treino, confrontado é com a falta de formação técnica. Nós temos pessoas, muitas pessoas em formação, temos aí até profissionais de formação, temos pessoas que fazem formação de treino e não têm dinheiro para além de Deus, e portanto, e destas pessoas, com certeza, não irão gerar grandes mais valias às empresas quando elas necessitarem de contratar técnicos. Portanto, se calhar a política que foi seguida, nós temos uma escola técnica na Selhã, que formava os funcionários ou os técnicos das empresas textas, e depois surgimos como uma escola secundária normal. O ensino diabético também passou a ser, digamos, uma ensino universitário de português, na medicina, não sei se tem isso, mas há ensino primeiro, mas passou a ser, não para se calhar intermédia, como deveria ser, entre o secundário e o superior, e uma fase técnica, mas passou a ser uma fase universitária, mas com modos diferentes. Portanto, as empresas não conseguem, portanto, não conseguem encontrar tecnicamente pessoas com formação adequada. Para terminar, são mais dois pontos. A questão das políticas públicas de criação de formações para que as empresas se situem nas regiões, nomeadamente as regiões como aquela de onde eu sou oriundo. Existem alguns mecanismos públicos de atração de investimento, mas que são, eu diria, envergonhados e que funcionam quase como esmolas. Portanto, não são arrojadas do ponto de vista de criar as condições necessárias para as empresas e para os empresários investirem em regiões como a minha. E são, eu diria, formas de os governantes, todos os governantes, se calhar dormirem um bocadinho mais sossegados à noite, acharem que já fizeram alguma coisa pelas pessoas que não estão situadas, que não vivem em Lisboa. E por último, eu escrevi aqui pôr o crânio na rua, porque realmente nós temos um mecanismo, nós temos dinheiro, temos muito dinheiro que está ao dispor, ou que deveria estar ao dispor das empresas e dos empresários, e não está.
e não está por diversos motivos, muitos deles vindos da própria burocracia do sistema, vindos de políticas públicas erradas em que não se privilegia o arrojo do investidor, privilegia-se o problema crónico de que todos os investidores ou todos os empresários são à partida corruptos / vigaristas e, portanto, temos é que criar aqui os mecanismos para que eles não roubem dinheiro ao Estado. E com esse problema, vou já concluir, e com esse problema as condições que são criadas impedem que realmente as pessoas avancem e os empresários avancem com os seus investimentos, seja na minha região ou noutra qualquer. Obrigado.
Muito obrigado pela sua experiência. Passo aqui provavelmente para as duas últimas intervenções antes do almoço. Podemos continuar a seguir, por favor.
Bom dia, o meu nome é José Bourbon e eu represento a Associação Nacional das Escolas Profissionais. Eu queria falar sobretudo sobre o tema da qualificação dos recursos humanos enquanto instrumento de competitividade das empresas. Penso, aliás, que a intervenção do orador anterior abordou uma questão bastante, bastante pertinente quando se referiu à questão da falta de formação técnica. E a primeira nota que eu queria aqui deixar em relação à questão da qualificação profissional dos recursos humanos das pequenas e médias empresas é que me parece que, atendendo ao nível de desenvolvimento e de organização dessas mesmas empresas, aliás, aqui há bocado foi falado também o problema do nível de qualificação e de preparação dos próprios empresários, eu penso que as respostas de nível 3, eu estou a falar, por exemplo, de cursos profissionais ou de cursos no âmbito do sistema de aprendizagem, e de nível 4, falando em particular dos cursos de especialização tecnológica, a que agora o Governo quer dar uma particular dinâmica através do acordo que fez com os politécnicos e com as universidades, podem ser uma resposta muito importante para se dar respostas às necessidades das empresas. Enfim, eu estou ligado a uma escola profissional que, por acaso, também é na área dos transportes, e nós estamos precisamente neste momento a fazer, em parceria com o Instituto Politécnico, um curso de especialização tecnológica na área dos transportes, e conseguimos que 90% dos alunos sejam trabalhadores já das próprias empresas e, portanto, estamos a dar um contributo direto e imediato para a qualificação das pequenas e médias empresas portuguesas, que, como todos nós sabemos, são a esmagadora maioria das empresas de praticamente todos os setores de atividade. E, portanto, também dizer que este tipo de ofertas são ofertas em que os custos são relativamente pequenos e, portanto, permitem até soluções de autofinanciamento pelos próprios trabalhadores, quando as empresas, muitas vezes nós também sabemos, não têm muita propensão nem ainda muita tradição em investir na formação dos seus ativos e, portanto, é uma forma também de facilitar essa própria qualificação. Também nos parece que toda esta formação profissionalizante é uma formação importante para evitar a saída precoce do sistema de ensino, que é uma outra questão, obviamente, que limita o desenvolvimento das empresas ao limitar o desenvolvimento dos recursos humanos, e também são sistemas muito interessantes do ponto de vista da transição para a vida ativa, porque têm normalmente uma forte componente de formação em contexto de trabalho. E, portanto, este tipo de ofertas são de grande interesse para as pequenas e médias empresas portuguesas. Parece-nos, no entanto, que há aqui uma questão que é fundamental. Há bocado foi aqui também valorizada a importância do ensino superior, mas aquilo que eu acho que é importante aqui nós valorizarmos em todas estas ofertas é a efetiva participação das empresas no processo. Ou seja, por vezes existe a tendência de serem os agentes da oferta a apresentarem os produtos, digamos, ao mercado e não o contrário. Eu penso que é fundamental que cada vez mais haja uma boa interação entre o ator da oferta e os atores da procura, que são as empresas, no sentido de encontrarmos as soluções formativas e qualificantes que são efetivamente adequadas à qualificação das profissões. E por isso é que é fundamental que, por exemplo, a construção dos perfis profissionais seja feita com os setores de atividade e com as próprias empresas. Pronto, eu penso, aliás, que, enfim, dando aqui só uma nota sobre o atual modelo, enfim, eu não sou especialista, porque eu não estou no lado da administração, mas, enfim, foi criada a Agência Nacional das Qualificações, foi criado o Catálogo Nacional das Qualificações, existem conselhos setoriais que procuram dinamizar a concretização das ofertas que são necessárias para os setores de atividade, mas a sensação que eu tenho é que muitas vezes isto é demasiado pesado. Voltando um bocado aqui ao problema do papel do Estado, eu penso que o papel do Estado deve ser sobretudo um papel de catalisador, deve ser sobretudo um papel de pôr os atores a trabalhar e fornecendo informação, facilitando que as coisas aconteçam, mas não tanto tentando controlar tudo. Um exemplo muito concreto. Conselho Setorial de Qualificação para os Transportes e Logística. Teve uma reunião, eu por acaso não estive nessa reunião, mas depois comuniquei que seria o representante da minha escola profissional e nunca mais fui convocado porque não houve mais nenhuma reunião. Eu penso que isto dá nota de que quando os modelos são demasiado centralizados, e aqui o problema da centralização é um problema de excesso de Estado, o Estado tudo quer controlar, pensa que tudo pode organizar, as coisas normalmente acabam por bloquear e não funcionam, por muito boa vontade e muito bom empenhamento que haja da parte de todos os responsáveis. E, portanto, penso que as coisas têm que ser ao contrário. O que é preciso é apoiar os projetos das escolas, os projetos apoiados pelas empresas ou os projetos das próprias empresas, como também já se vê, por exemplo, penso eu, no sistema da aprendizagem com o apoio direto aos investimentos que as empresas queiram fazer na área da formação dos seus ativos. E que têm que se desbloquear processos de decisão quando há escolas que apresentam candidaturas para a realização de sedes e que nunca mais obtêm resposta por parte das entidades competentes. Uma nota, procurando não demorar muito, ok, só deixar umas notas telegráficas, participação das empresas na definição dos perfis profissionais, já aqui referi. Às vezes existe alguma compartimentação dos atores. Por exemplo, porquê que as escolas profissionais que têm uma vocação tão forte para a interação com as empresas não podem fazer neste momento, ou tendencialmente começam a deixar de poder fazer cursos de especialização tecnológica? Eu penso que se tem que dar mais, tem que se introduzir mais flexibilidade ao nível do acesso dos atores, procurando é verificar se efetivamente se aquilo é um curso que interessa às atividades económicas, portanto se é um curso apoiado e defendido pelas empresas.
Temos mesmo só para... senão não temos oportunidade dos seus colegas também de intervirem, e têm aqui duas intervenções, não vou permitir mais, porque senão não saímos, não podemos sair daqui.
Fica para a tarde.
Continuamos então. À tarde.
Está bem, ok, tudo bem.
Muito boa tarde, Pedro Dominguinhos, Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. Muito rapidamente, eu acrescentaria um problema que a doutora Leonor Gomes, que a Leonor acrescentou, e isso é sentido muito nos politécnicos. Quem já fez estudos sobre a inserção profissional dos diplomados no tecido empresarial nota que ao fim de 5 ou 6 anos, cerca de metade dos diplomados passa das pequenas e médias empresas para as grandes empresas e para a administração pública. Quer isso dizer que as pequenas e médias empresas têm um custo de formação encapotado que depois, naturalmente, as maiores empresas e a administração pública, ou por estabilidade ou por salários mais elevados, conseguem absorver. Dificilmente, do ponto de vista, eu diria, legislativo, se conseguirá resolver essa situação, mas é algo que nós temos vindo a sentir muito fortemente e que, naturalmente, as pequenas e médias empresas sentem. Eu, para ser rápido, os bons casos, quer de empresas, quer de setores, mostram que as boas empresas têm tido a capacidade de fazer uma coisa fundamental, que é a síntese de conhecimentos. Que é algo que hoje em dia é cada vez mais relevante, que não é meter dinheiro, não é meter pessoas em cima, é ter a capacidade de recombinar um conjunto desses mesmos recursos. E também a maior parte das empresas que têm conseguido fazer isso têm se alicerçado em coisas fundamentais, que é recursos humanos qualificados, e nós temos feito a qualificação dos recursos humanos, mas sobretudo a capacidade de colaborar com várias entidades do sistema. Ou seja, é aquilo que hoje em muito dia está em voga como a inovação aberta. Ou seja, essas empresas, quer pequenas, quer médias, têm tido a capacidade de relacionar com universidades e com politécnicos e com escolas profissionais. De colaborar em conjunto, de ir para dentro das escolas e também das universidades irem para as empresas e os politécnicos, mas sobretudo também ter a capacidade de se relacionar com as entidades do sistema IFP e APMEIS, um conjunto de iniciativas ou de entidades que conseguem acompanhar esse processo de crescimento. E nós temos um conjunto de entidades que direcionadas para determinado tipo de atividades e que essas empresas têm conseguido aproveitar. E, portanto, ter essa, aquilo que a abordagem, a literatura às vezes é importante, da tripla hélice, que é cada vez mais relevante de ter a indústria, de ter as universidades, ou o sistema científico e tecnológico como um todo, e ter o Estado, é aqui cada vez mais relevante, porque dificilmente existem ilhas, e essas empresas têm demonstrado essa capacidade. Se nós olharmos para todas, têm essa capacidade de se interrelacionar a diferentes níveis da sua vida com a investigação e que é cada vez mais relevante. Eu não queria deixar de apoiar aquilo que dizia o Vice-Presidente da Associação Industrial do Minho, Fernando Aveira de Castro, que é inadmissível como é que se colocaram imensos recursos num Plano Nacional de Educação para o Empreendedorismo ou Ensino Secundário. O Pedro Farromba participou em várias entidades e por ainda não percebi o que é que se passou, porque também estou numa equipa de avaliação do programa, mas também está parado há 2 meses, há 2 anos quase. Mas para perceber que é algo e mais, o Estado português assinou um conjunto de, com a União Europeia, um relatório, o relatório BES, dos peritos de empreendedorismo, em que se dizia que era importante fomentar o empreendedorismo. Desde o ensino, agora no primeiro ciclo do ensino básico, até o ensino superior. O ensino superior está a fazer o seu caminho, e eu acho que nos últimos 5 a 10 anos aprendeu muito nesse sentido. Mas, infelizmente, aquilo que depende da organização central do Estado, houve um projeto interessantíssimo e parou. E é agora cada uma das escolas que faz aquilo que bem lhe apetece. Não é possível quando a decisão sobre os programas e os currículos é a nível central, não é a nível local. Existem algumas câmaras que têm feito trabalhos meritórios, mas se nós não entendermos que esta competência básica, como dizia a Leonor, que é ao longo do tempo, que quer ser desenvolvida em todo o sistema educativo, dificilmente se conseguirá obter algo. Não é admissível, melhor dizendo, é incompreensível o que é que se passou. Um projeto que teve todo um imenso sucesso, uma adesão enorme e que de um momento para o outro parou. Eu diria, em termos de recomendação, era importante perceber e fomentar, eu diria, reerguer este programa rapidamente por todo o país. Obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa aos que já estão inscritos. Vamos ter a oportunidade à tarde de continuar este debate e passar, enfim, para a fase de propostas e conclusões. Acho que tocamos aqui pontos importantes, micro e macro, que são, vão ser instrumentos importantes aqui também com a ajuda do professor neste nosso trabalho, que nos poderão dar aqui pistas para o debate à tarde. Muito obrigado a todos. Até já. Às 14h30 aqui na sala. Informação útil.